Gomide, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua presidente de Deus, declaro aberto para a sessão. E solicito o vereador João da Luz faça a leitura do texto bíblico.
Aquele que te segue, Senhor, terá a luz da vida. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem entra no caminho dos pecadores, nem se sente no encontro dos cínicos. Mas sua alegria é a lei do Senhor, e ele medita sua lei de dia e noite. Será como uma árvore plantada na borda do fosso, dá frutos em sua estação e suas folhas não murcham, e tudo o que você empreende tem um bom propósito. Não são tão perversos, nem assim eles serão palha que o vento arremete, porque o Senhor protege o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios termina mal. Salmos 1.
Obrigado, vereador João. Na sequência, solicito ao senhor secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 84ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 176/2017, de autoria do vereador Domingos Paula. Torna-se de utilidade pública a entidade Associação de Defesa Ambiental, Social e Habitacional e dá outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Varenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, João da Luz, Domingos Paula, Pedro Mariano, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches e Hamilton Filho. Foram entregues certificados de honra ao mérito aos alunos e às escolas municipais que se destacaram na Olimpíada Municipal de Conhecimento por iniciativa do vereador Hamilton Filho. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum, houve votação de projetos. Projeto em única votação, veto 160/2017 de autoria do Executivo, veto parcial ao autógrafo da Lei nº 51/2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera de pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde. Projeto sobrestado e retirado da pauta por determinação do senhor presidente. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 136/2017, de autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei nº 3.859, de 6 de dezembro de 2016, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei complementar 150/2017, de autoria do Executivo, que dispõe a alteração do artigo 24 da Lei nº 355/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 165/2017, de autoria do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei 9.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera de pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde, aprovado por unanimidade dos presentes. Quarto projeto de lei ordinária 128/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe a prioridade de atendimento aos maiores de 80 anos nos termos da Lei Federal 13.466, de 2017, em nosso município e da outras providências, também aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 168/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que concede título de cidadão benemérito ao professor Valmir Jacinto da Silva, conhecido como Cabe Jacinto, e da outras providências, também aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de moção de pesar e de aplauso. Apresentado requerimento solicitando a inclusão em pauta o projeto 12/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, Consultado o plenário, o senhor presidente determinou a inclusão do projeto em pauta e que se procedesse à votação do mesmo. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 12/2017, autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios públicos e particulares a disponibilizarem os pacientes que serão submetidos a exames de raio-x, odontológicos, mamografias ou tomografias, protetores de pescoço e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimento. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Jackson Charles, pastor Elias Ferreira. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Lélio Varenga, pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva e Jackson Charles. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente, primeiro secretário, vereador Leandro Ribeiro, encerrou a sessão e convocou outro para o dia 11 de dezembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência endereçada ao Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência do deputado Jovair Arantes, que encaminha comunicação de recursos federais para investimento no município. Comunicação da Contadoria Geral do Município, da pessoa do Josemil Ferreira de Souza, que encaminha cópia de balancete do mês de julho de 2017, Fundo Municipal de Saúde, e da Prefeitura Municipal de Anápolis. Também encaminha cópia de balancetes referente ao mês de agosto de 2017, referente ao Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Infância e Adolescente, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação e, por fim, Fundo Municipal de Educação. Também da manutenção de reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município. E, por fim, da Contadoria, relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quinto bimestre de 2017. Correspondência da TMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que encaminha informação sobre a viabilidade de instalação de um ponto de táxi na Praça Lemos, Jardim Petrópolis, em resposta ao requerimento do vereador Deusmar Japão. E, por fim, correspondência da CMTT, que encaminha informação sobre a viabilidade de implantação de abrigo ao longo dos pontos de linha 087, Polo Centro e Residencial Giovanni Braga, em resposta ao requerimento do vereador Valdete Fernandes. Projetos em pauta. Primeiro projeto em pauta, projeto de lei ordinária 177/2017, de autoria da vereadora professora Geli Santos, que dispõe sobre o título de utilidade pública à Associação Mamães de Anápolis. Segundo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 178/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Calçada Limpa no município de Anápolis. Terceiro projeto em pauta, projeto de decreto legislativo 179/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de benemérito da comunidade ao senhor José Vitor Cacheta Ramos, determina outras providências. Esses são os projetos em pauta na sessão de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência do pequeno expediente, convido a palavra ao vereador pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui nesta manhã também cumprimentar todos os nobres colegas, a imprensa aqui presente, escrita e falada. Quero também ainda cumprimentar todos os nossos amigos que estão aqui na companhia da Maria Auxiliadora ali do SEBRAE. Deus te abençoe, que tem prestado um grande trabalho ao nosso município e também ao Estado, porque o SEBRAE é um órgão muito abençoado. Seja bem-vindo, viu, Maria? Você com a equipe. Também cumprimento aqui nesta manhã a nossa amiga, a doutora Juraci, que é do Laboratório SEIB, nossa amiga e companheira. Enfim, a todos. Senhor presidente, o que me traz aqui esta manhã na tribuna, eu quero falar a respeito de alguma coisa que eu vi no final de semana, que eu pude presenciar e que me trouxe a preocupação. É a respeito da dengue. Vocês, é do conhecimento de vocês que eu estou passando uns dias com a minha sogra na minha casa, eu estou no hospital, então é uma luta, vai e volta. E eu pude visitar vários hospitais no final de semana, E numa madrugada, às 2:30 da manhã, eu pude contemplar 4 pessoas que chegaram no hospital, dentre elas 2 crianças. Foi feito um exame e eu vi que ele estava chorando muito. E quando foi 5 da manhã, 6 horas da manhã, saiu o resultado, constatou que era a dengue. E eu queria pedir aqui a toda a população que estão nos ouvindo através das rádios Manchester, seja também através da rádio imprensa, de outras emissoras, quem sabe também através da internet, que nós pudéssemos ajuntar, junto à população, abraçar essa causa. Olha, Lélio, a dengue não está dando folga não, meu irmão. Está complicado, hein? E eu pude ver mais de 7 pessoas nesse final de semana que foi constatada com dengue. E aí eu puxo para mim também, que sou morador de Anápolis, por que não que eu não posso ajudar, dando a minha contribuição, fazendo a limpeza na minha casa, mas também os nossos vizinhos, nossos amigos. Nosso prefeito lançou uma campanha aqui no teatro, foi muito lindo, muita gente compareceu, inclusive vários pastores estão presentes, inclusive o que eu congrego com ele está falando continuamente nos púlpitos da igreja, pedindo aos irmãos, aos amigos que faça a limpeza. E eu quero pedir aqui nesta manhã, todos que estão nos ouvindo, tira um tempinho na sua casa, olha a sua calha, veja como está o seu quintal, né, Leandro? Estou vendo aí um projeto seu, Calçada Limpa, também ajuda muito. Nós precisamos de conscientizar a população que a dengue, ela não foi embora, ela está aí. O mosquito, ele não brinca não. Ele não tem partido, ele não tem lado, o negócio dele é picar e passar a enfermidade, passar a doença. E nós precisamos contribuir para isso. E pelo que eu vi nesse final de semana nos hospitais por onde eu andei, nas madrugadas, olha, se nós não tomar cuidado, vai pegar muita gente a dengue. E a dengue mata. Não brinca não. Não brinca não. Então é um pedido que eu estou fazendo à população. Eu acho que nós precisamos de ter a nossa consciência limpa, ter a educação. Eu até sugiro aqui, nós pedir, quem sabe, para o nosso secretário do meio ambiente, também das outras secretarias, nós fazer, quem sabe, um mutirão da limpeza. A nossa cidade, Anápolis, é uma cidade bonita, mas porém está muito suja, muito cheia de lixo. É preciso da população contribuir para isso. Porque se eu contribuir, se você contribuir, fazendo a nossa parte, nós vamos ajudar a eliminar essa questão do mosquito da dengue. E digo mais, o que eu vi neste final de semana me trouxe a preocupação. Cuidado, o mosquito da dengue está por aí e ele pode te pegar e pode te levar à morte. São isso, senhor presidente. É um pedido que eu estou fazendo à população, para todos nós, vestir a camisa e tomar essa providência, porque a questão da dengue é séria e a dengue mata. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, quero que, saudar a presença do prefeito Américo de Damolândia. Seja muito bem-vindo, prefeito. Saudar também aqui o Jorge Gustavo Toledo, gerente regional do SEBRAE. E que eu convido para sentar aqui conosco. E haverá uma entrega de um certificado aos servidores do SEBRAE. E passo a palavra para o vereador Tério Júnior para ter seu pronunciamento.
Nobres pares pertencentes a esta Câmara Municipal, vereadores, quero cumprimentar o presidente Hamilton Filho, toda a mesa diretora, nossos ouvintes que acompanham e os nossos telespectadores. É com boas-vindas que recebemos o prefeito Américo de Damolândia, do PMDB. Muito bem-vindo a essa casa, prefeito Américo. E também toda a equipe do SEBRAE. E essa semana é uma semana, a última semana de sessão. Quero expressar minha alegria e satisfação também, colegas, de durante o ano 2017, todos os dias chegar para trabalhar e ver um brilho no rosto de vocês. Cada um querendo trabalhar mais pela nossa querida cidade Anápolis. Isso motivou, ensinou, passou para nós uma motivação, a experiência de cada um. E com certeza eu fico, nesse momento, o meu desejo é expressar essa alegria a cada um de vocês. Grande companheiro Mauro Severiano, conhecia já desde criança, toda a minha família. Ele já era adulto, né? Posso falar que é amigo de infância. Mas a grande experiência que ele tem, Antônio Gomide, Lélio Dominguinhos, Valdete Américo, João da Luz, Lisier, Pedro Mariano, professora Geli, Leandro Ribeiro, Thaís, pastor Elias, os presentes, representando também aqueles que até agora ainda vão chegar. Mas hoje eu venho nessa tribuna exaltar aqui o trabalho dessa importante instituição que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. É uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte, aqueles com faturamento bruto anual de até 3,6 milhões. Nesse ano, 2017, o SEBRAE completa 45 anos, atuando com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com setores públicos e privados, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. As soluções de desenvolvimento que o SEBRAE tem ministrado atende desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio, até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, esta importante instituição atua em todo o território nacional. Além da sede nacional em Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 unidades da federação. São oferecidos nestas unidades cursos, seminários, consultorias e assistência técnica para pequenos negócios de todos os setores. O SEBRAE Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo diretrizes, prioridades de atuação. As unidades estaduais desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. E hoje esta Casa de Leis recebe toda esta brilhante equipe que na cidade de Anápolis e muitas outras cidades que confere a esta regional este importante trabalho. Eu tive a oportunidade, em 2013, assumir o papel de agente de desenvolvimento da cidade de Anápolis. E junto com esta equipe, na pessoa do nosso gerente regional, Jorge Gustavo Toledo, desenvolvemos importantes trabalhos. Por exemplo, aquilo que na prefeitura, na atuação do ex-prefeito Antônio Gomide, sempre pregou o prêmio Prefeito Empreendedor. Saímos de 4.500 microempreendedores para uma faixa de aproximadamente 20 mil na cidade de Anápolis. E isto tudo é devedor a esta brilhante equipe que hoje será homenageado aqui. E para eles, eu peço que esse plenário e os nobres vereadores, uma forte salva de palmas.
Uma parte, vereador.
Hoje é o dia de vocês e não poderíamos fechar esse ano de 2017 primeiro ano que este agente de desenvolvimento tem como mandato de vereador na cidade de Anápolis. Se não passar esta singela homenagem que será entregue aqui daqui a pouco a cada um de vocês. Eu quero nesse momento conceder a parte aos nobres vereadores que pediu. Em primeiro momento, Antônio Gomide.
Primeiro, parabenizá-lo por essa homenagem aos diretores, servidores aqui do SEBRAE. Homenagem justa, muito bem lembrada pelo senhor. Importante ressaltar o papel que o SEBRAE joga no sentido de atender mais de 25% das micros e pequenas empresas goianas. É um destaque que faz diferença na economia e gera emprego, gera renda a esse estado, a essa cidade. E ressaltar que a cidade de Anápolis, nesses últimos 8 anos, foi por 2 vezes lembrada pelo SEBRAE como cidade do prefeito empreendedor. E isso em nível estadual e disputando em nível nacional programas importantes para que a gente possa fazer da cidade um modelo com programas, com ações e com a direção fazendo a diferença nessa ideia do empreendedorismo. Então é fundamental essa homenagem, trazer os nossos diretores, representantes, mas acenar para que o ano de 2018 nós possamos em Anápolis resgatar esses prêmios e possamos ser modelo para outras cidades com programas interessantes e ações importantes. Parabéns pela lembrança e pelo pronunciamento, vereador Teles.
Obrigado, Gomide. Mauro Severiano.
Vereador Teles, parabéns a você, essa lembrança tão importante, parabenizando nossos amigos do SEBRAE. Em nome do Gustavo Toledo, quero te parabenizar, Gustavo. Eu, na minha visão, na minha ótica, de todo o sistema S no Brasil, SESC, SESI, SENAR, todo o sistema S, para mim, o SEBRAE leva uma ligeira vantagem ao âmbito nacional. Parabéns a você, com toda a sua equipe aí, que faça sempre isso aí, o que está fazendo para a nossa cidade. Hoje, o SEBRAE é um orgulho nacional, vereador. É um orgulho nacional, não é de Anápolis, não. É um orgulho nacional. Então, parabéns pela sua atitude, por essa propositura, e eles são merecedores desse aí que você vai receber agora, daqui a pouco, a homenagem. Um abraço para você.
Obrigado, Mauro. João da Luz, logo após Pedro Mariano.
Obrigado, vereador Teles. Parabéns pela iniciativa de homenagear o SEBRAE de Anápolis. Parabenizar todos os membros do SEBRAE também, né, que está aqui hoje. É uma honra recebê-los aqui nessa casa. Sejam sempre bem-vindos. E é uma homenagem justa. O SEBRAE, eu já tive a oportunidade de elaborar projetos ali. E realmente, você que é empreendedor, que precisa abrir o seu negócio, você sempre vai ter um suporte ali naquela entidade. E eu fui muito, muito bem recebido nessa entidade aqui de Anápolis. E eu agradeço vocês pela recepção. Obrigado, vereador. Parabéns pela iniciativa.
Pedro.
Parabéns, vereador Teles Júnior. O senhor traz esse tempo. Colocou, há uns 2 meses atrás, o senhor falou sobre o SEBRAE. E hoje está o pessoal aqui. Quero fazer um lembrete que o SEBRAE, eu acho que foi em 2011, ele tornou também utilidade pública aqui na cidade de Anápolis, acho que um dos primeiros do país a se tornar utilidade pública, Ted. E a propositura foi do vereador que está falando e sancionado então no atual governo, que era o governo Gomide. Então, a Câmara sempre teve esse contato com o SEBRAE, começou uma grande parceria nesse sentido também, sobre se tornando o SEBRAE anapolino de utilidade pública no Estado e no Brasil, né? Através da lei nossa e sancionado pelo governo, na época, governo Gomide. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. Obrigado, presidente Hamilton Filho. Devolvo a palavra e solicito aí, na sua pessoa, o tempo para nós fazermos a distribuição das homenagens.
suceder a entrega das moções de aplauso aos servidores do SEBRAE, inicialmente convido o Sr. Ítalo César dos Santos Paiva. Já convido a vir à frente também Jéssica Marcela dos Santos. Próximo a receber, Sr. Lincoln Ericles Rodrigues Estevam. A próxima posicionará aqui à frente, Tâmara Santana de Oliveira Castro. Próximo, Valéria Teixeira Braga. Sequência, Tainá Rebouças Targino. Próxima, Eula Boaventura Fonseca. Próximo, Arildo Francisco da Costa. Convida a vir à frente, Maria Auxiliadora Gomes Leão. Famosa Dodora. Já convido a vir à frente, Thalita Freitas Souza. Do Cristiane Ferreira Cheriloto. Agora eu convido Renato Maxilane de Carvalho. E por fim, George Gustavo de Souza Toledo. proceder à leitura aqui do teor do certificado. Honra ao mérito, a Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de moção de aplauso de autoria do vereador Teles Júnior ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, pelos relevantes serviços prestados ao empreendedorismo em Anápolis e em reconhecimento pela promoção do desenvolvimento sustentável das micros e pequenas empresas. Anápolis, 11 de dezembro de 2017. Vereador desejar se posicionar aqui atrás da mesa diretora para fazer uma foto, fiquem à vontade.
Senhor presidente, só para comunicar que o prefeito de Damolândia estava nos fazendo a visita aí e registra em ata aí a presença dele, ilustre em nossa, já foi citado, e eu estou citando pela segunda vez. Eu, não é porque eu falo mais alto, para todo mundo aí de viva voz saber que está nos visitando, do PMDB.
Registrar a presença do prefeito e do secretário de Cidadania e Antidrogas de Damolândia, Sr. Everton Diego Costa. Seja muito bem-vindo, tanto ao prefeito quanto ao secretário. Obrigado, agradeço toda a equipe do SEBRAE, em nome do nosso amigo Jorge Gustavo Toledo. Muito obrigado pela presença. Sejam sempre bem-vindos aqui à casa. Dando sequência à sessão, convido o vereador Luzimar Silva, no grande expediente.
Bom dia, presidente, bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os pares, populares aqui presentes. Em nome do meu amigo e companheiro Nelson Gomes, cumprimento todos os populares. Bom dia ao pessoal que nos acompanha pela web, o pessoal da nos acompanha pela Rádio Manchester da cidade de Anápolis. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna aqui são alguns assuntos. Primeiro deles, eu como presidente nessa casa, da Comissões de Esporte, fiquei muito triste. Hoje fui ali ao estádio Jonas Duarte, agora pela manhã, e vendo ali bastante tendas dentro daquele estádio, acho que foi um... Quero pedir a todos os nobres, a atenção de todos. Obrigado. Então, estive ali hoje pela manhã no Jonas Duarte. Muitas tendas dentro do campo. Muitos eventos programados para este final de ano. Ali nos últimos dias teve um evento com mais de 350 pessoas do Colégio Militar dentro daquele gramado. Danificando todo aquele gramado, a gente sabe, já estava preocupado. Dia 17, Anapolina estreia. Dia 18, tem jogo do Anápolis. O gramado já não tinha uma condição boa. E ainda bastante programações ali dentro daquele estádio, acabando com o gramado. Eu acho que a gente tem outros lugares para fazer. Acho que a Secretaria de Esporte tinha que ter repensado essa melhor maneira. Tinha que ter levado esses eventos para outros lugares, como o nosso ginásio internacional, como ali próprio no Zeca Pugris, mas não no Jonas Duarte. Estamos à véspera do início do Campeonato Goiano. E o estádio está ali todo danificado. Estive ali hoje pela manhã, entrei adentro daquele gramado ali. Estou bastante preocupado se a gente vai conseguir realmente, se a Federação Goiana vai liberar o Anápolis, a Anapolina e o Grêmio jogar ali com aquele gramado, aquela situação onde furaram buraco ali para instalar tendas. Então fiquei bastante triste como desportista que sou, como apaixonado pelo Anápolis Futebol Clube, como torcedor e dirigente, ver o gramado do Jonas Duarte daquele jeito. Acho, mais uma vez, que teríamos que ter repensado ali antes de fazer naquelas praças esportivas, aqueles eventos que estão acontecendo ali. Tem mais evento programado agora para quarta-feira, para quinta-feira, e com isso vai ser muito difícil a gente resgatar aquele gramado ali para o Anápolis, a Anapolina e o Grêmio poder está iniciando o campeonato. Estamos há menos de um mês e muitos eventos acontecendo ali, muitos buracos na grama. Então não podia deixar de passar, está aqui todo o meu registro, a minha indignação aí com o nosso secretário de esporte em fazer esse tipo de eventos ali dentro, liberando pessoas para adentrar dentro ali daquele gramado, né, que outras providências mais serão tomadas. Também vim nessa manhã, senhor presidente, para parabenizar o Paulo Sérgio Mota, que é professor de fanfarra ali do Colégio Estadual Leni Lopes de Souza, eles que foram campeões nacional de banda de fanfarra em Aracaju, no Sergipe, ontem. Mais um título para a cidade de Anápolis, mais um título para o Colégio Estadual Leni Lopes e mais um título para Goiás. Essa banda de fanfarra que já foi campeão em Barra Mansa, que representa a região ali do Calistópolis, o Colégio Leni Lopes, que representa a cidade e o estado de Goiás. Então, mais uma vez, parabéns ao professor e seus alunos, professor Paulo Sérgio Mota, amigo pessoal meu. Quero parabenizar todos os alunos do Leni Lopes por essa conquista, né? Saíram daqui, foi representar a nossa escola, foi representar a nossa cidade lá em Aracaju, e está vindo aí, deve chegar à noite. O pessoal saiu daqui na sexta-feira e foi ali, conseguiu o título, muito importante para a nossa cidade, muito importante para a escola Leni Lopes. Então quero aí dar os parabéns a todos os alunos, a todo o pessoal ali do colégio, por esse grande feito que conseguiu na cidade de Aracaju. Então quero deixar registrado aí, parabenizar todo o pessoal que conseguiu ir ali buscar esse título nacional, né, na cidade de Aracaju. Então, deixar os parabéns ao professor Paulo, que conseguiu esse feito aí. Quero convidar todos os nobres pares que hoje, né, quero já também pedir aí o voto. A gente vai estar homenageando amigo e companheiro Humberto Castro, que é radialista há muitos anos aqui em Anápolis. Né? Amanhã vai ser homenagem aqui nessa casa, quero convidar a todos. A gente vai estar aí entregando o título de cidadão anapolino para o Mauro, para o nosso amigo Maurinho, né? Maurinho que jogou no Anápolis, jogou na Anapolina, né? Juntamente com Alan George também. Então quero convidar todos os pares que a gente vai estar aqui fazendo a entrega desse título amanhã às 19 horas. Né? E também junto com Humberto Castro, que é radialista aqui da nossa cidade, pessoa bastante conhecida de todos, foi repórter junto com Miguel Skeff, ali na Rádio São Francisco, atuou também em outras rádios, e hoje está em Goiânia, representando também os radialistas na cidade de Goiânia, na nossa capital. E quero falar também sobre o Tiririca, né? Grande comediante, fez mais uma comédia, né? Depois de estar lá 7 anos, agora vem com essa conversa que está saindo, que está afastando, que isso, que não gostou, usou a tribuna uma única vez. Então ele não usou nem para agradecer os votos que ele obteve. Então agora ele fez mais uma comédia, querendo aí criticar a classe política, que mais de 500, ele mais 7 é bom, os outros não prestam. Então quero deixar aqui meu repúdio contra esse comediante, que realmente é um comediante. Quer sair a paz, vereador Mauro.
Parabenizando a Vossa Excelência, eu não queria falar nisso no âmbito nacional, mas realmente uma palhaçada, né? Um caboclo que ficou lá no poder 7 anos, agora que veio ver. Ele pensou que ele com os projetos dele. Que projeto que esse caboclo teve lá no Congresso Nacional? Ele entrou lá como palhaço, saiu como palhaço, usando a tribuna só uma vez só para falar uma palhaçada dessa. Ele disse que está com nojo da vida pública, disse que tem nojo de ser político. Olha, então ele vai para outro planeta, que não existe num planeta Terra um país que não tem político. Só se foi Marte e Júpiter, né? Então ele vem com uma palhaçada dessa. Se ele falasse essa asneira que ele falou no primeiro dia de mandato, tudo bem, eu concordaria. Mas por quê? E ele não renunciou, não. Pouca gente está pensando, ele não renunciou. Ele vai cumprir o mandato dele até o fim. Então, que se renuncia hoje, tarde demais, para ver com uma palhaçada dessa. Só isso.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o Luiz Acerto.
Cumprimento a Vossa Excelência por tocar em vários assuntos aí, mas em relação ao deputado Tiririca, concordo com o que Vossa Excelência falou inicialmente, mas o que ele falou lá na realidade é o retrato do que o cidadão brasileiro está com vontade de falar. Principalmente em relação à podridão que se instalou em Brasília, no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, que contaminou praticamente todas as nossas instituições organizadas, principalmente lá em Brasília. Então aquilo ali reflete a vontade do cidadão. É claro que o Tiririca, de forma tardia, veio manifestar isso, mas não está fora do pensamento do cidadão brasileiro, principalmente depois do golpe que foi dado na presidente Dilma e da quadrilha que se instalou lá em Brasília para governar o país. Obrigado pela parte.
Domingos.
Eu penso o seguinte, já que ele acha uma podridão aquilo que eu li, ao renunciar ele poderia também devolver o que ele recebeu de recurso durante os 7 anos de mandato dele. Porque ele faz show praticamente quase todos os dias. Então ele tem uma vida paralela à vida de parlamentar. Então assim, já que quer ser uma pessoa séria e realmente defende aquilo que a população realmente acha da Câmara dos Deputados e dos agentes políticos, que o senhor, Tiririca, possa realmente fazer um trabalho sério, devolvendo aquilo que o senhor recebeu durante os 7 anos do seu mandato.
Com certeza. Concordo também com o vereador Luiz, mas acho que ele tinha que ter mais cautela nas palavras e tinha que ter falado antes, porque deixou aí para o momento final para querer aparecer. E como bem diz o vereador Mauro, ele não renunciou, né? Então está aí querendo aparecer mais uma vez. Nada contra a pessoa do Tiririca, até ele teve aqui em Anápolis, eu fui no show, mas acho que não foi bem legal da parte dele. Em alguns assuntos que ele tocou, e principalmente nessa questão de querer aparecer mais do que os demais, né? Então, quero convidar a todos para amanhã às 19 horas, para grande homenagem a esses que vão receber o título cidadão anapolino, tanto Alan George quanto Mauro. Devolvo a palavra, tenha a todos uma ótima semana.
Obrigado, vereador Josimar Silva. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento aos demais pares que se fazem presente, aos ouvintes da Rádio Manchester, também às pessoas que nos assistem através do Canal 10, e a todos os jornalistas aqui presentes, cumprimento a pessoa do meu assessor André, também aos demais populares que se fazem presente. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é para a gente poder enfatizar um pouco sobre a audiência pública proposta por nós, mas com apoio total desta Casa de Leis, que aconteceu na quinta-feira passada, onde se tratava da indevida inclusão da ideologia de gênero na base nacional comum curricular. Esta casa, pena que foi pequena diante do assunto proposto naquela noite, onde estivemos aqui basicamente em torno de 500 pessoas, umas 200 pessoas ficaram de fora, e eu quero pedir desculpa às pessoas que aqui vieram e não conseguiram permanecer devido à limitação do nosso plenário. Mas se em outra oportunidade assim tivermos, nós o faremos em um ambiente um pouco mais amplo. Quero agradecer também à Associação dos Diabetes que vieram presente aqui, a pessoa do Santos. De uma forma especial, agradecer as pessoas de bem da nossa cidade, as pessoas que acreditam na família, que lutam pela inocência e pela dignidade de nossas crianças. Quero agradecer de uma forma muito especial ao pastor Berthier, que colocou transmissão ao vivo pela rádio imprensa, durante toda a audiência, até após as 23 horas, transmitindo em torno de 60 municípios do estado de Goiás. Obrigado, pastor Berthier, obrigado, rádio imprensa, e aos demais pastores que tiveram presente conosco, pastor Leordino, e tantos outros pastores, outras pastoras. Também aos sacerdotes, de forma especial, quero agradecer ao padre Fábio Barbosa, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde vieram em carreata, desde a Jaiara até aqui, trazendo centenas de carros, manifestação essa pacífica. Quero agradecer também para Devair, de uma forma especial também, Padre Walter, Padre William, tantos outros sacerdotes que vestiram essa camisa, e pedir desculpas por aqueles outros que a gente não conseguiu convidar, devido a gente já tinha uma previsão que aqui seria limitado demais para a gente poder discutir. O ambiente não seria amplo o suficiente para acolher a todas as pessoas que aqui tiveram.
A parte, vereador.
Por gentileza, nobre vereador João da Luz.
Vereador Lélio, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa de defender o que pensa a maioria. Como todas as pessoas têm o direito de defender o seu ponto de vista. E eu acredito que
as pessoas têm que medir as consequências para poder prejudicar a célula mátria da sociedade, que é a família. E essa iniciativa sua, dessa discussão, eu quero me desculpar por não estar presente por um assunto tão relevante, mas eu sei que foi muito proveitosa. Todas as suas audiências têm sido de grande proveito. Eu quero dizer que nessa luta eu estarei contigo para defender a família. Nós precisamos manifestar. A maioria não pode ficar calada. E essas propostas do MEC que vêm a prejudicar as famílias no Brasil, porque o pensamento e o comportamento de cada um, você tem que defender da forma que você acredita. E a convicção, as nossas convicções, é de que está causando prejuízo essa forma apresentada pela ideologia de gênero. E eu estou contigo nessa batalha. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, novo vereador João da Luz. O senhor que tem nos acompanhado basicamente quase todas as nossas audiências, reuniões. Eu tenho certeza que o senhor esteve presente aqui com a sua força espiritual de sempre. Muito obrigado pelas suas palavras. E esta ideologia, infelizmente, ela está a todo vapor. Nós tivemos, dia 7 de abril, o MEC retira do seu texto a ideologia de gênero na base nacional curricular. Só porque em junho, dia 1º de junho, ela retorna novamente e é colocada novamente. E agora, por último, três conselheiros do Conselho Nacional de Educação, CNE, pediu mais um tempo, 5 dias, para poder debruçar sobre esse assunto tão polêmico. Outrora, tentaram em todo o Brasil e basicamente foram repudiados, foram condenados com essa iniciativa. A população não aceita, a cidade não aceita, nós cristãos, nós cidadãos de bem, não aceitamos essa ideologia em nossas famílias. Não aceitamos, porque é importante a gente poder salientar, quando a gente fala em base nacional, é do 0 aos 14 anos. Do 0 aos 14 anos. Assuntos esses jamais poderiam ser tratados com uma pessoa de 4 anos, a criança de 4 anos, 6 anos, 5 anos, não tem como compreender a dimensão desse assunto. Quando você tiver a sua independência, saber o que você já queira da sua vida, é problema seu. Se você vai para a esquerda, para a direita, não. Agora sim, jamais ser imposto como estão querendo impor. Descer de goela abaixo esse assunto tão polêmico. Não aceitamos e não aceitaremos. Temos que lutar de todas as formas. Quero agradecer também de uma forma especial aos vereadores que aqui tiveram. Vereador Américo, vereador Fernando Paiva, também tiveram aqui pouco tempo, vai ter o presente aqui, vereadora Angelim também. E também aquelas pessoas que não puderam estar aqui por outros motivos, mas eu tenho certeza que essa causa é desta casa. Essa casa no passado já lutou contra esta lei e foi vitoriosa. Agora é uma forma diferenciada que eles estão tentando implantar sobre nós. E lá no seu artigo 25, no seu inciso 2º, diz o seguinte, esta lei, que é a Lei de Diretoria de Políticas da Educação e Direitos Humanos e Cidadania, compete desenvolver programas e ações transversais de educação em direitos humanos e cidadania nos sistemas de ensino, que visem ao respeito à diversidade de gênero e orientação sexual, ao enfrentamento da violência ao desenvolvimento sustentável, à superação das situações de vulnerabilidade social e ao combate a todas as formas de discriminação na escola. Quem pediu uma parte aí?
Pastor Elias.
Pois não, novo vereador Pedro Mariano. Ué, depois tinha ouvido.
Então, fala, então.
Pois não, nobre vereador Teles Júnior.
Lélio Alvarenga, eu quero parabenizá-lo pela audiência pública que teve aqui. O senhor, juntamente com muitas representantes, autoridades eclesiásticas, os padres das paróquias aqui presente, o meu pastor, pastor Bertier, esteve aqui presente, muitos grupos religiosos em favor da família, aqui manifestou. Eu estava numa reunião e solicitei ao senhor um pouco tardar o início, uns 20 minutos, e muito obrigado, porque o senhor conseguiu fazer isso. E interessante, a casa cheia, né, a casa cheia, mostrando o sentimento da família Napolina, prezando aí esta luta. Então, com certeza, a iniciativa do senhor e as propostas que nasceram nessa audiência pública de muita importância, estamos aqui para apoiar a proposta em comum da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, que manifestou a sua presença aqui e com certeza fez as diretrizes importantes. Obrigado.
Eu que agradeço, nobre vereador Tel Júnior, e me perdoe por não ter citado o nome de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que veio direto de Goiânia, nem chegou na sua casa e veio para cá prestigiar, poder colaborar, dar a sua ajuda. Obrigado pelas suas palavras dirigidas aqui a essa casa, naquela audiência. Muito obrigado. E dizer que dessa audiência, só para concluir, senhor presidente, nós protocolamos uma moção de repúdio, nós, junto ao presidente da República, ao Senado e à Câmara dos Deputados Federais. E também agora vamos acrescentar, sugerido pela vereadora Geli, ao Conselho Nacional de Educação também, que fará a votação agora dia 15 desta lei, e a gente precisa estarmos de mãos dadas, fortes e firmes, contra essa ideologia de gênero na base nacional curricular comum. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, tenha todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela TV, e você que nos acompanha pela Rádio Manchester aí. Presidente, ocupa a tribuna aqui para poder falar de um requerimento que vai ser lido logo em seguida aí pela mesa diretora, que eu dei entrada nessa casa de lei aqui hoje, ouvindo atentamente o pronunciamento do prefeito Roberto Naves, aonde a intenção de construir um novo hospital municipal na nossa cidade. Eu conversei com alguns amigos, com alguns vereadores aqui dessa casa, e resolvi fazer um requerimento solicitando que esse novo hospital municipal possa ser construído, vereador Mauro Severiano, ali no Parque Brasília, do lado do supermercado Floresta. Uma área grande, uma área ampla, aonde uma região com mais de 80 mil habitantes que não tem um hospital até hoje na nossa cidade. Como diz o prefeito Roberto, é a cidade fora do bolsão, né? Nós temos duas cidades. Nós temos uma cidade da BR-153 para cá, aonde tem toda a infraestrutura levada ao longo dos tempos pelos os prefeitos da nossa cidade, e essas regiões fora do bolsão não tem nenhuma infraestrutura. Então, fizemos esse ofício para que possa ser construído um hospital municipal ali. Conversei com o vereador João César, João da Luz, conversei com o vereador Pastor Elias, conversei com o vereador Teles, com o vereador, meu amigo, Fernando Detran, para que vereador Luiz Garceta, a gente possa estar levando esse hospital municipal para aquela região. Conversei com o vereador Jackson Charles, que é daquela região também, porque ali é de fácil acesso, né? O vereador Mauro, que é um empreendedor daquela região também. Então, o que acontece? Ali, quem mora no Recanto do Sol, quem mora nos Pirineus, para poder ter acesso realmente, se aquele hospital for construído ali, chegou na BR, passou o viaduto, tem 3 avenidas largas que vai dar acesso a esse futuro hospital, se porventura o prefeito escolher aquele local para ser construído. Uma parte ao vereador João César.
Obrigado, vereador. Gostaria de parabenizar o nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Nave. Nós estamos vendo boa intenção por parte dele. Eu já participei da inauguração, da reinauguração da obra, do reinício das obras lá do Parque Iracema, de um posto de saúde que está quase concluído. Participei de uma inauguração, de uma abertura de uma clínica da saúde da família no bairro de Lourdes. E agora hoje de manhã eu ouvi o prefeito anunciar que vai fazer um hospital municipal, um outro hospital municipal. Nós já temos um, nós vamos ter mais um. Então eu fico feliz de saber que essa proposta, que esse empreendedor, nosso prefeito, está se posicionando diante da nossa sociedade, para cuidar da nossa sociedade. A saúde precisa, ela carece sempre, né? Como diz o nosso amigo Valeriano, demanda infinita para orçamento finito. Então, vereador, você já tinha falado comigo, eu gostaria de assinar embaixo, viu? Assinar embaixo o seu requerimento, quero estar junto com você nessa empreitada aí, porque realmente aquela área, aquela região, a região leste, precisa desse hospital. E nós, com certeza, vamos estar pleiteando junto com o prefeito que seja construído naquela região ali para contemplar não só o Parque Brasília, mas o bairro de Lourdes, Filóstro, vários bairros adjacentes ali. Parabéns pela iniciativa.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador. Uma parte ao pastor Elias.
Vereador Domingo, quero dar meus parabéns também ao prefeito nessa questão e também ao senhor pela sua propositura quanto a essa questão. De conhecimento, eu já conversei com algumas pessoas e me disseram que o nosso hospital municipal, ele não tem nenhuma condição mesmo de reforma. O caso é construir outro. Parabéns pela iniciativa do nosso prefeito. Agora, junto com o senhor, falando com ele a respeito dessa área que nós temos ali no Parque Brasília, uma área ociosa, mas de fácil acesso. Quero também fazer parte nessa questão e dar o meu apoio. Precisa, sim. E ali é uma área excelente para essa construção do hospital municipal. Parabéns. Obrigado.
Obrigado. Sim, a gente tem feito esse trabalho de apontar aonde realmente possa ser construído um hospital de qualidade. E ali, por que aquela área do Parque Brasil? Porque, primeiro, é uma área ampla, aonde tem condições de fazer um hospital realmente que vai contemplar a cidade de Anápolis. E futuramente, se quiser fazer uma ampliação, a área também vai contemplar. Uma parte é o vereador Jackson Charles.
Conversa nossa no dia de ontem, vereador, eu quero aqui me honrar realmente a essa ideia, uma proposta que nós faremos juntos ao prefeito, reivindicando a possibilidade, já que é projeto do prefeito, a construção de um novo hospital municipal, uma obra importantíssima para a cidade, que já deveria ter acontecido há muitos anos. E aquela região ali, próximo ao bairro de Lourdes, que é no Parque Brasília, ela abrange uma região muito grande e o fluxo e a mobilidade se torna interessante pela rodovia. Para o senhor ter uma noção, ela abrange desde o Iapoque ao Chuí da cidade, ou seja, Industrial, Arco Verde, Vila Formosa, Jaiara, Bandeiras, Recanto do Sol. Enfim, a parte que mais necessita desse benefício seria atendida com esse hospital sendo construído ali. E tem uma área ali no Parque Brasília excelente, que dá perfeitamente para a construção digital. Então, vamos levar essa reivindicação. Pedimos aí aos colegas vereadores que a política nos apoie nessa iniciativa, porque é importante esse projeto ser implementado naquela região. Eu queria aqui cumprimentá-lo pela sua fala e também o prefeito Roberto Naves, que não só está de planos a construir o hospital municipal, mas também o centro de internação está a caminho, né? Que está propenso a ser construído ali no final da Fernando Costa, se não me engano. Uhum. Né? Também novos equipamentos estão sendo adquiridos de raio-x, aí o tal raio-x digital parece que agora vai ser uma realidade na cidade de Anápolis. Então, nós precisamos caminhar. A saúde talvez seja o ponto mais crítico da nossa administração, e eu acho que o prefeito tem que avançar ainda mais, porque muita coisa tem que melhorar na saúde, muita peça tem que ser substituída na saúde. De novo, a palavra.
É verdade. Na realidade, esse requerimento, por parte do vereador Domingos Paula, eu acho que é o sentimento dos 23 vereadores dessa casa aqui, para que possa realmente ser construído naquela região um hospital municipal. Uma parte do vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Eu concordo, Vossa Excelência, acho que os benefícios são importantes ser descentralizado, o hospital municipal que seja na região do Bairro de Luz, tudo bem. E eu tenho certeza que vai abranger uma grande população e vem em boa hora. Agora, o que nós não podemos também é deixar de registrar a importância e não podemos abrir mão do centro de internação na região norte, vereador Américo. Porque nós sabemos também da demanda reprimida da região norte e esse centro de internação, conforme já apontado, que deverá ser iniciado a partir da assinatura do convênio com o Estado, lamentavelmente, em retardado. Nós já até anunciamos em alguns pontos da região norte que provavelmente será no final da Avenida Universitária ou até estudando em outros locais nas proximidades da Jaiara. Então, nós referendamos, mas também não abrimos mão desse centro de internação na região norte. Então, tomara que nós consigamos realmente a implantação dos dois e fica aí, Vossa Excelência, parabéns, sempre que a região é grande, é o Filósofo, é o Bairro de Lourdes e merece realmente ali uma unidade de saúde, um hospital para que possa atender a população. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Eu quero dizer aos companheiros que quando a gente estiver falando na tribuna em relação a uma demanda, a nossa demanda que nós estamos pleiteando aqui em relação ao hospital municipal. E a hora que nós for falar sobre a demanda em relação ao centro de internação, nós vamos falar sobre isso também. Mas assim, hoje a demanda que nós estamos falando aqui, e assim, meu tempo até está acabando, eu ia dar uma parte para o vereador Américo, mas em relação ao hospital municipal, que o executivo falou da construção dele. E nós estamos pleiteando essa construção ali no Parque Brasília, para poder atender aquela região que é enorme, uma região com mais de 80 mil habitantes. Então, assim, é fundamental para o nosso município, é fundamental para aquela região, é fundamental para a cidade, principalmente suas pessoas. Vereador Américo, meu tempo acabou, ó, eu gostaria de dar uma parte para o meu, acabou. Devolvo a palavra ao nosso presidente Hamilton Batista.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Não é o assunto que me traz na tribuna, mas continuar no debate que o vereador Domingos Paula colocou aqui, eu vou ceder uma parte ao vereador Américo para que ele dê continuidade.
Obrigado, vereador Leandro, aí pela parte. Assim, só fazendo uma colocação na questão aí do... eu acho que foi na fala do vereador João da Luz, assim, quando ele colocou aquela construção ali do postinho do Parque da Sema. Então, assim, ó, ali já vem também fazendo um complemento no atendimento aí do prefeito Roberto Lápis, uma vez que a gente sabe que assim que terminar aquela obra ali do Parque Iracema, do postinho ali, a programação é que vai para ali o atendimento ambulatorial, né, do CAIS do Progresso, e logo que transfere esse atendimento ambulatorial do CAIS do Progresso ali pro postinho do Parque Iracema, O CAIS do Jardim Progresso vai passar por uma reforma para que seja ali instalado ali uma UPA. Então, assim, eu acho que vem de encontro ali a demanda e a carência da população, e fica aí, está de parabéns o nosso administrador, o nosso prefeito, quando a gente pode estar passando isso aí para as nossas comunidades, essa informação, acho que ganha com isso é só a nossa população. Eu vou para lá.
Obrigado, vereador Américo. Mas o que me traz aqui à tribuna é para falar de um projeto do Executivo que vai chegar aqui essa semana, torcida premiada. Mas para concluir esse assunto da saúde levantado pelo vereador Domingos, que eu acho que é de extrema importância, vereador Domingos, onde o prefeito Roberto Naves deve registrar a sua marca, realmente fazer com que construa um novo hospital municipal aqui na cidade, até porque esse hospital municipal que nós temos já é um hospital obsoleto, há muito tempo construído, precisa de melhorias, mas não pode ser fechado, porque senão deixa muita gente sem atendimento. Mas eu quero aqui cumprimentar o nosso deputado federal, Jovair Arantes, por ter colocado duas emendas individuais na data do dia 9/10 para o município de Anápolis. São emendas que já estão empenhadas, ou seja, liberadas para que o município de Anápolis use essa verba aqui na saúde, aí, ajudando a melhorar a saúde de nossa cidade de Anápolis. Eu vou ler aqui o ofício que chegou aqui para os nobres pares tomarem conhecimento do empenho do deputado federal Jovair Arantes em destinar R$1 milhão aí de emenda individual para a cidade de Anápolis, onde o prefeito Roberto pode fazer a compra de materiais aí para melhorar as unidades de saúde aqui de nossa cidade. Senhor presidente, da ordem do senhor deputado Jovair Arantes, temos a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que, como resultado dos esforços empregados no sentido de direcionar recursos federais para investimentos no município de Anápolis, conseguimos viabilizar na data de 9/10/2017 dois empenhos, um da ordem de R$438.070 e outro na ordem de R$550.000. Ambos oriundos de emenda individual número 3265-0002, de autoria do deputado Jovair Arantes, ao OGU de 2017, para aquisição de equipamentos materiais permanentes para o município de Anápolis, junto ao Ministério da Saúde. Então fica aqui o agradecimento aqui da Câmara Municipal de Anápolis ao deputado federal Jovair Arantes por destinar esses recursos para que o prefeito Roberto possa melhorar os PSF, melhorar as unidades de saúde de nosso município. Nós sabemos que a saúde é o calcanhar de Aquiles de toda a gestão municipal, de todo executivo. Sabemos que a secretária de saúde, Luzia Cordeiro, tem que ouvir mais nós, vereadores, porque nós sabemos onde está o gargalo da saúde, nós sabemos os PSF que estão necessitando de mais atendimento, de mais melhoria.
Uma página?
Darei, de mais melhorias. Então fica aqui um grande abraço ao deputado federal Jovair Arantes, parabenizando por essas duas emendas individuais e que o prefeito Roberto vai fazer um grande investimento aí nessas PSF, nessas unidades de saúde, para melhorar o nosso atendimento. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre vereador Leandro Ribeiro, pela parte. Primeiro, parabenizar o deputado Jovair Arantes por essa disponibilidade. Sabemos que a saúde, ela, todos os recursos que a gente conseguir ainda estão insuficientes, mas com certeza será de grande valia para a saúde da nossa cidade.
A parte do vereador Jean. Obrigado, vereador.
Dizer que desde o início do nosso mandato é uma preocupação realmente com o Hospital Municipal, já não tinha mais como suportar. Fico feliz demais com a construção, com o anúncio da construção desse hospital. Queira nós que seja realmente um hospital de grande porte, de rapidinho, mas eu gostaria muito que talvez a gente pudesse pensar em uma localidade mais centralizada, porque o hospital municipal é para atender a população. Fico preocupado quando a gente acaba descentralizando, favorecendo uma região em detrimento das demais regiões. Mas se porventura demais colegas acharem que será melhor, com certeza estarei junto do projeto. Mas gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho melhor, para depois a gente não arrepender, como arrependemos com a construção da Câmara nesse local. Muito obrigado, desculpe pelo avanço, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Lélio, uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Leandro. É importante o registro, Vossa Senhoria, em relação às emendas. Eu também tive a oportunidade de comunicar aqui recentemente essas duas importantes emendas do nosso deputado federal, Jovem Arantes. E, infelizmente, vereador Leandro, o senhor também abordou recentemente sobre a necessidade de revisão do Pacto Federativo. Essa é a realidade dos municípios brasileiros, assim como Anápolis. Fica refém da boa vontade e do empenho de um determinado deputado federal. Porque, infelizmente, os recursos são distribuídos inversamente de acordo com a necessidade. A maior parte fica na União, os municípios ficam aí em dificuldades. Peço ao vereador João da Luz que permita-me discorrer. Por gentileza, vereador. Os municípios brasileiros ficam em dificuldade, não é diferente de Anápolis, e nós estamos aí agradecendo ao deputado Jovem Arantes pelo empenho. Mas nós sabemos que é preciso que seja revisto, que os municípios recebam recursos suficientes para aplicar, sobretudo, na área da saúde, o que a população necessita. E com relação à Secretaria de Saúde de Anápolis, nós precisamos realmente rever algumas situações. Eu não entendo por quê que quando nós cobramos a transferência de UTI, a população nos cobra, pede socorro, chora, nós não conseguimos. Mas quando o Ministério Público
requer, eu não sei como a vaga aparece. Da questão, eu estou aproveitando o espaço para falar da questão das UTI. Nós fizemos, inclusive, esse apelo ao deputado Giovanni Arantes para nos ajudar também na ampliação dos UTI. Mas nós cobramos recentemente da secretária providências no sentido também de ampliar, porque ficamos refém, mas quando o Ministério Público pede, a vaga surge. Então é preciso que a Secretaria de Saúde realmente ouça mais aos vereadores, porque nós não estamos pedindo para nós estamos pedindo para o povo. E pedindo o quê? A deficiência daquilo que não consegue realmente rodar. Então é importante que a Secretaria de Saúde possa realmente, como Vossa Excelência diz, ouvir nós vereadores, porque nós estamos apontando, somos um termômetro daquilo que a população está nos cobrando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Quando nós falamos aqui que a secretária precisa atender os vereadores quando entra em contato, porque nós sabemos onde está o gargalo da saúde, nós somos o para-choque do executivo e nós tentamos resolver o problema da população. Então, aqui não é nenhuma crítica, é apenas um apelo para que ela melhore o seu relacionamento conosco. E a questão do Pacto Federativo que foi colocado aqui, vereador Jean, é que apenas 9% de toda a arrecadação tributária do nosso país vai para os municípios. Então, nós somos a favor da igualitária divisão de renda do Pacto Federativo. Ainda me resta 1 minuto e 30, quero falar da tragédia mais uma vez no nosso presídio da cidade de Anápolis. Na sexta-feira, mais um detento foi decapitado em uma rebelião e é lamentável esse assunto, está pertinente aqui todos os dias. Nós temos que novamente fazer uma moção de apelo, novamente ir ao governo para que ele faça a transferência desses presos para aquele novo presídio que está fechado, que serviu há um tempo atrás de abrigo de presos do presídio Odenir Guimarães de Aparecida de Goiânia. Então, lamentável, ontem ou no sábado, parece que tinha uma rebelião lá no presídio, falando da qualidade da comida, da alimentação desses presos. E é lamentável a gente ver o que está acontecendo naquele presídio também obsoleto, também ultrapassado, que está passando da hora de fechar e remover esses presos para o outro presídio, que até agora nós não entendemos o porquê da liberação para que receba os presídios de nossa cidade. Então fica aqui mais uma vez o nosso apelo à condição que os presos estão tendo dentro da nossa penitenciária municipal aqui. E amanhã eu vou discorrer sobre o projeto Torcida Premiada, até porque não me resta mais tempo, que será enviado pelo Executivo para que a gente consiga aí dar legalidade ao repasse de verbas para os clubes de Anápolis e Anapolina, para que eles consigam aí um orçamento para colocar seu time em campo no Campeonato Goiano. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador pastor Elias, faça direção de coro.
Direção de coro. Vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereador Lélia Alvarenga, vereador Valdete, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Professora Geli e vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não, a ordem do dia eu vou falar sobre o projeto da torcida premiada. Todos os anos, senhor presidente, vem na calada da noite. Nós precisávamos desse projeto elástico para discutir. Às vezes o Dominguinho quer pôr algumas emendas, eu colocar emenda. Por que que a Procuradoria tem que deixar isso no último dia? Para fazer a reunião só para isso. Nós tem só mais duas sessões, vereador Geli. Amanhã e depois. Aí nós entramos em recesso parlamentar. E a torcida premiada, ela não pode deixar mais de ser usada. Isso já vem há longo tempo. Não sei se foi no tempo do prefeito Sayum ou de Antônio Roberto Gomide. Não tem como mais voltar atrás. Aí seria um retrocesso. Mas por que que deixa para vir só na calada da noite, todos os anos, no último dia? Então, eu acho que a Procuradoria está brincando com essa casa aqui. É lógico. Ficou o ano todo para fazer isso. Por que que vem no último dia? Ou deixar quando nós entrar em recesso? Aí talvez o vereador já tenha uma viagem marcada ou não. Então estou cobrando aqui da liderança do prefeito que mande, pelo menos hoje, protocolizar nessa casa aqui, torcida premiada. Acho que não está dando muita atenção, mas tem alguém que depois fala com ele. Então, torcida premiada não tem como voltar mais atrás. Essa Câmara foi instituída nos outros governos passados. Qual o governo que foi, Leandro, que você foi dirigente? Governo, qual foi o governo? Antônio Roberto Gomide. Então, parabéns. A torcida premiada, é lógico que tem pessoas lá fora, alguns que não gostam de futebol, não gostam, mas tem muitos torcedores que gostam. Então, por que que deixa vir no último dia? Se a Procuradoria fica o ano todo lá para elaborar o projeto e vem no último dia. Só isso a minha reclamação de hoje. Obrigado.
Obrigado, doutor Mauro. Pela ordem e pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, só para dar uma informação para o vice-líder, ele está mal informado, 10 anos de casa e não aprendeu até hoje. Desde que respeite...
10 anos não, 25.
Piorou então.
Então.
25 anos, desde que o respeite a noventena, não há problema nenhum. O prefeito tem a consciência da importância do projeto, mas eu quero chamar a atenção, vereador. Eu não sei qual o interesse efetivamente do senhor no projeto, mas eu vou chamar a atenção para um assunto interessante. Os veículos de comunicação estão aí prendendo dirigente de clube de tudo quanto é lado, exatamente por causa de distribuição de ingresso. O prefeito Roberto Naves está exatamente, ainda não mandou o projeto, porque o projeto está sendo refeito exatamente para garantir a legalidade da distribuição dos projetos. Vou dar um exemplo, vereador Mauro. Vereador Mauro, eu estou dirigindo ao senhor. No Rio de Janeiro, vários dirigentes de clubes estão sendo presos por distribuir convites às torcidas organizadas. Qual é a mudança do projeto aqui agora? Que, inclusive, eu tenho orgulho de dizer que foi uma ideia do vereador Jacques desde a última sessão da administração passada. Que a prefeitura pague efetivamente os ingressos que forem trocados, e não todos os ingressos. Então, isso dá mais transparência e legalidade para o convênio. Então, prefeito, consciente disso e sabedor desses problemas que podem ocorrer, que inclusive estão ocorrendo hoje no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, está tendo um zelo para que o projeto venha para essa casa de forma a não trazer problemas futuros, nem para os vereadores e também para a administração municipal. Então, o projeto virá em tempo hábil, respeitando a noventena, mas primeiro ele está sendo lapidado para que ele traga uma legalidade do projeto e nem os clubes sejam prejudicados, nem a torcida que poderá fazer as suas trocas incentivando assim o pagamento dos impostos, que é esse o objetivo do projeto, né? E também os poderes legislativo e executivo tenham tranquilidade para desenvolver o projeto de forma legal. Dou a palavra.
Obrigado, doutor Mauro. Obrigado, doutor Jackson Charles. Serviço de metais, concedo um minuto, senhor vereador Mauro.
Olha, eu não estou entendendo o líder do prefeito. Ninguém está falando que o prefeito está falando fazer malandragem e outros prefeitos fizeram. O que eu estou dizendo, meu líder, é que isso aí não pode deixar na calada da noite, último dia. O esporte hoje, Anápolis, é muito bom. Agora, você me procurou qual é o interesse que eu tenho nisso. Eu tenho interesse igual a Vossa Excelência tem, que o prefeito faz uma boa administração. Agora, como que vem um projeto, no último dia, nós temos duas sessões aqui, e esse projeto não é dele, não. Esse projeto já está lá. Só porque a novas ideias não pode ficar engavetado. Eu tenho interesse, sim, porque eu tenho pessoas que militam no futebol, já fui dirigente de futebol, eu sei o que os clubes passam por essa necessidade. Então é isso, o interesse meu é esse, é coletivo. Agora, eu não quero saber se prefeito do Rio de Janeiro, se torcida do Flamengo, ou Vasco, ou Bangu fez a malandragem. Estou falando em termos de Anápolis, que nunca teve malandragem na torcida premiada, não. Eu não vi prefeito nenhum anterior ser chamado em Ministério Público sobre essa torcida premiada. Esse projeto foi feito dentro da legalidade, dentro das leis. Eu estava aqui nessa casa de lei. Agora você vem me dizer quantos anos eu tenho aqui. Isso não precisa falar para ninguém. Toda a população de Anápolis sabe. Eu estou cobrando direito legitimamente, com toda legitimidade.
Conclua, por favor,
que
irmão.
Tem que vir esse projeto, não na calada da noite. Por que não veio 6 meses atrás? O que é que o secretário do esporte está fazendo? É sentando a bunda lá na cadeira? Ele tem que agir. Então a procuradoria tem que agir, não deixar essa casa resolver na calada da noite, não.
Obrigado, Mauro. Dúvida para lá pela ordem, preterância do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu entendo perfeitamente o que o Mauro quis dizer. O que precisa é esse projeto chegar nessa casa aqui para nós, vereador, debater esse projeto na comissão. Mas eu, vereador Mauro, eu tenho antecipado ao projeto e fui até o secretário-geral do Lino da Fazenda, aonde eu solicitei ao secretário-geral do Lino que possa colocar nesse projeto uma emenda para quem for lá no rápido realmente trocar o seu ingresso, o nome possa ficar lá. Porque se amanhã nós, vereador, quiser fiscalizar, nós vamos pedir e vai aparecer o nome das 3 mil inscrições que foi trocada os ingressos. O que essa casa quer? Essa casa quer é realmente transparência, porque Vossa Excelência colocou muito bem. Se o Ministério Público quisesse entrar nesse assunto, tinha tido problema, porque os ingressos não eram 100% trocados. Todos nós aqui sabemos disso, não era 100% trocado. E agora não. Agora fiz uma conversa com vários vereadores aqui, em off, aonde esse projeto tem que vir de que forma. O senhor pode ter 100 imóveis, pode ir lá e trocar os 100 imóveis de uma vez, desde que o seu IPTU esteja pago. Porque a finalidade desse projeto não é dar ingresso para time de futebol, não. A finalidade desse projeto é a arrecadação. A arrecadação é uma parceria da administração com os clubes, mas que forma? Aonde o município possa arrecadar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Sim.
Se esperar, não. A emenda faz é aqui.
Obrigado, vereador Domingos. Pela liderança do PTB, vereador Leandro Ribeiro. Está aceitando.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jean, pelo uso da palavra, pela ordem. Vereador Mauro, o que não pode ficar é sem esse projeto Torcida Premiada que foi inserido em 2010, quando o Antônio Gomide, prefeito, que veio colaborar para que as nossas equipes de Anápolis colocassem os times em campos. Haja vista a dificuldade que os clubes da nossa cidade têm, vereador Mauro. Vereador Mauro, estou dirigindo a palavra a Vossa Excelência. O que acontece? O projeto não vai chegar na calada da noite, até porque tem que tramitar pelas comissões. Agora, o que essa Casa de Leis e os nobres pares têm que entender é que a necessidade, tanto para o seu time, o Anápolis, como para o meu, a Napolina, é necessário que esse projeto seja viabilizado para que as nossas equipes coloquem seus times em campo. Futebol também é entretenimento para as famílias do nosso município que vão ao estádio. Agora, o que tem que se fazer é fazer uma emenda modificativa para que a gente consiga inibir a prática dos cambistas em vender a olho nu ali na porta do estádio Jonas Duarte, sem medo nem da polícia, fazer com que os ingressos tomem rumos ignorados. Então nós temos que fazer, como o vereador Domingos falou, colocar uma emenda modificativa onde consiga fazer que esse ingresso realmente chegue às mãos dos torcedores. E assim os clubes irão ser beneficiados. Tenho conversado muito com o prefeito Roberto Naves, que foi um herói em manter esse projeto este ano, devido à dificuldade econômica que o país está passando, em Anápolis não é diferente. Ele conseguiu, obviamente, com um valor reduzido, conseguiu uma manutenção, e agora nós iremos contar com os nobres pares aqui para que a gente renove esse projeto, até porque seu clube vai precisar, com a saída do Dedé e do Zé Paulo, vocês vão precisar, porque a Napolina tem torcida, o Anápolis não tem. Então, realmente vocês precisarão mais que nós desses ingressos. Então, peço a complacência de Vossa Excelência, espero o ingresso chegar nesta casa, tramitar pelas comissões, para que a gente consiga aprovar e dar aí oportunidade dos nossos times fazer grandes equipes e disputar e fazer bonito o campeonato. Eu fui dirigente da Napolina por 8 anos, e eu sei muito bem o que é sofrer. Um time de futebol, ele estreia no campeonato devendo 200 mil reais, gastos 200 mil para ele estrear. Eu sei a dificuldade que é, me afastei por motivos particulares, mas pretendo voltar um dia, mas eu tenho certeza que seu clube vai precisar mais desse projeto do que o meu. Obrigado, senhor presidente.
Ô, vereador Leandro, eu tenho 1 minuto aí para debater com a Vossa Excelência.
Mauro.
Ele falou meu nome várias vezes, né, presidente?
Não, o senhor tem direito a 1 minuto de réplica.
Vamos ser imparcial aí, né?
Você tem que pedir o conselho do minuto,
amigo Leandro,
senhor.
Eu sei que nosso...
Tem concedido 1 minuto dos serviços mentais, Mauro.
O nosso time vai precisar tudo, mas nosso time, graças a Deus, não está devendo nenhuma dívida trabalhista. Nós temos a CND, certidão negativa de débito, e vocês Não vou falar nesse assunto. Agora, o que eu quero dizer para você, o que eu estou cobrando de você, o Dominguinho, o Lido Prefeito, é agilidade, porque essa casa aqui, se chega aqui, o Dominguinho quer pôr emenda, eu quero pôr outra, e tantos outros vereadores, se chegar no último dia aqui, então vai fazer em toque de caixa? Eu sei que esse projeto aí, com as maiores intenções, o prefeito atual, é lógico que vai dar prosseguimento. Agora, não vão levar o caso na esportiva, não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Então, se nós quer fazer emendas, igual o Dominguinho, está cheio de emendas e boas ideias para colocar, se chega no dia 22, o dia 23 tem que ser votado, fora da pauta. É isso a minha preocupação. Tem que ser rapidamente. Mas a preocupação é de lá da Procuradoria e do nosso secretário de esporte. Se ele quiser nos ajudar, esse projeto já tinha aqui, não era hoje não, já tinha um mês atrás aqui, para nós estudar item por item, só isso.
Obrigado, Maurão. Pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de solicitar, nós vamos estar solicitando da Secretaria da Fazenda, por exemplo, os resultados positivos da modificação do torcida premiada, porque nós, no início do ano, nós modificamos torcida premiada para poder tornar transparente, para fazer com que as pessoas, através do seu IPTU pago, elas tivessem acesso ao ingresso e tivessem acesso ao estádio. O que eu consegui observar foi que, do Campeonato Goiano passado, do ano passado, do ano 2016, para esse ano 2017, o que eu consegui perceber, porque eu sou frequentador do estádio, sou torcedor da Rubra, certo? Sou desportista, gosto do esporte. O que eu percebi foi que os estádios estavam vazios. Eu acho que o maior prejudicado, porque de qualquer forma a torcida premiada garantiu o recurso para os dois times, para a Anapolina e para o Anápolis. O recurso ficou garantido. O que aconteceu foi que o torcedor não teve acesso ao estádio, porque a burocracia, através dessa troca, impediu que ele tivesse acesso aos estádios. Então eu sei que o objetivo é ter transparência, mas o resultado de um campeonato para o outro foi que os estádios esvaziaram. Então eu gostaria de que realmente fosse discutido e que o maior interessado é o torcedor também, né? Eu sei que arrecadar é importante, mas o torcedor também quer participar do campeonato, quer ter acesso aos estádios, quer torcer para o seu time. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Boa tarde, senhor João.
Obrigado, João da Luz. Passa lá para o secretário para a votação dos projetos com constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Antes da votação de projetos, recebo em mãos um ofício de autoria do vereador Luiz Lacerda, encaminhado a Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador que abaixo subscreve com base no artigo 150 do parágrafo 7, combinado com o artigo 173 no item 2 do regimento interno, solicita a seguinte propositura: solicita espaço na sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2017 para visita ilustre do senhor deputado federal Rubens Ottoni.
Fica reservado o espaço e deferido a solicitação do vereador Luiz Lacerda.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 12 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios públicos ou privados disponibilizarem aos pacientes que serão submetidos a exames de raio-x, mamografias ou tomografias, protetores de pescoço e da outras providências.
Projeto de votação está em discussão. Discussão encerrada, projeto de votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Poderá estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Prazo, secretário.
Em primeira votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Mariano, em conjunto com a vereadora Eliner Rosa, que institui no calendário oficial do município de Anápolis o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização de doação de sangue. Esse projeto tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, Educação e Finanças, mas no dia de hoje tem um pedido de vista de autoria do vereador Luiz Lacerda.
Vista deferida. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 123/2017, autoria do vereador Luiz Lacerda, sobre a obrigatoriedade de breve relato sobre a história de homenageados nas placas de denominação de logradouros públicos e da outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Educação e Finanças.
Projeto em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero agradecer aqui às comissões e ao líder do prefeito, vereador Jackson Charles, que analisou profundamente o nosso projeto e deu aí o parecer favorável. É um projeto que, na realidade, de início, ele não obriga. Algumas pessoas até pensaram que a gente estava aqui colocando um projeto obrigando a prefeitura a colocar essas placas. Na realidade, o projeto não obriga a prefeitura a colocar a placa. O projeto, ele obriga que seja feito um breve relato a respeito daqueles homenageados que estão aí nas placas das ruas, com a denominação das ruas, das praças, naquelas placas que já é de obrigação da prefeitura colocar. Por exemplo, vai fazer uma inauguração, a prefeitura vai pôr a placa lá, Praça Amador Abdala. Nós não estamos obrigando a prefeitura a colocar a praça. O projeto que ele sugere é que lá seja feito um breve relato de quem foi, por exemplo, Amador Abdala, quem foi Cláudio Paiva, quem foi Anapolino de Faria, quem foi Floriano Peixoto, Rui Barbosa, para contribuir com a nossa história, para que essa juventude que está chegando hoje e que já nem lembra mais desses personagens, para possa saber. Por exemplo, nós temos, em relação às datas também, nós temos aqui a rua 15 de dezembro. Pouca gente, é uma data importantíssima para a cidade de Anápolis e pouca gente sabe o que se refere o dia 15 de dezembro. Na realidade, 15 de dezembro é a data que seria oficial para a emancipação da cidade de Anápolis. É a data tida como a data oficial da nossa emancipação. E pouca gente sabe disso. Então, na realidade, o nosso projeto é isso. É para que seja feito um esclarecimento ali de quem foi aquela pessoa. Agradeço também a participação importante da professora Geli, da Comissão de Educação. Mas é justamente só para isso. Para que naquelas placas de obrigação da prefeitura, por exemplo, as placas ali com o nome da rua, seja feito lá, rua Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Participou o vereador fulano de tal. Uma rua aí, por exemplo, rua vereador Valmir Basto. Então coloca lá, vereador na data tal. E assim por diante. Então é apenas para trazer o esclarecimento para a nossa população a respeito de quem é aquele homenageado, quem foi e qual o papel que ele desempenhou aí na nossa sociedade e contribuiu de forma relevante aí para a história. É apenas para contribuir com a história do município e fazer menção àquelas pessoas que emprestaram os seus nomes aí para as nossas ruas, nossas praças, viadutos, e peço aí a compreensão dos pares. Inclusive, conversamos antes com o diretor lá do museu, o Jairo Leite, e ele achou realmente o projeto muito importante. Obrigado e conto com a compreensão dos pares.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Só para falar para o Luiz que eu concordo com esse projeto, mas eu acho que ele tinha que colocar umas emendas, vereador, não dá tempo mais. Parabéns a Vossa Excelência. Uns 8 anos atrás eu fiz um projeto mais ou menos assim. Quantas ruas 4 tem em Anápolis? Quantas ruas 5 tem em Anápolis? Quantas ruas 6 tem em Anápolis? Então é uma bagunça total. Por que que não pega nome de pessoas ilustres? Quantos óbitos teve aí este ano, aí, pessoas queridas, gente querida, que deu sua vida por Anápolis? Então pega-se rua 4, rua 5, rua 6, e põe o nome dessas pessoas que colaboraram com a cidade de Anápolis. Pessoas ilustres, sempre nós estamos fazendo emoção aí de pessoa de perca muito grande e não tem nome. Ninguém tem nome. Então por que que é tanta rua 5? Vai, todo bairro tem uma rua 5. Todo bairro tem uma rua 6. Então parar com essa bagunça. Esse projeto, parabéns, Vossa Excelência, deveria ser mais amplo. Por isso que tinha que ser mais bem discutido, como eu estou cobrando da torcida premiada. Chegar aqui e amanhã já votar. Não é, não. Então, para a gente discutir mais o projeto, se carece de emenda, eu estou procurando me envolver mais nos projetos que vêm para essa Casa de Leis, que a gente se aprofunda mais. Não é só chegar aqui, que o projeto já está feito. Mas vamos discutir as emendas, é só isso. Mas parabéns, Luiz Arcelo. Seu projeto é muito bom para a nossa cidade.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o nobre vereador Luiz Lacerda pela propositura e, ao mesmo tempo, dizer ao nobre vereador Mauro Severiano
E a gente não pode, às vezes, dificultar o trânsito das pessoas, principalmente das pessoas que, às vezes, não residem nessa cidade. Concordo com o senhor, às vezes existe 10, 20 ruas com o mesmo número, mas são por setores diferenciados. Setor Boa Vista tem a rua 5, setor Santa Isabel, mas não no mesmo bairro. Às vezes, mas no mesmo bairro, eu concordo com Vossa Excelência. Se existir, aí está errado. É, aí está errado. Eu concordo com Vossa Excelência. Agora, para facilitar para as pessoas que vêm de fora, que não são oriundas aqui do nosso município, é muito mais fácil. Porque vem uma sequência, rua 2, rua 4, rua 6, você vem para localizar, é muito mais fácil. Então, para facilitar para essas pessoas, eu concordo. Agora sim, existir duas ruas com o mesmo número, no mesmo bairro, aí eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Então, eu creio que a gente tem que rever essa parte para facilitar, não só para nós, mas com outras pessoas. Claro, algumas personalidades do nosso município precisam ser homenageadas, como o próprio vereador Luiz Lacerda. Bacana, eu acho que é importante isso mesmo, a gente valorizar as personalidades do nosso município. Agora, a gente não pode fazer assim, de uma maneira geral para todas as nossas ruas. Devo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Então, em relação ao projeto do vereador Luiz Lacerda, tranquilo, acho que é pertinente. Mas aproveitando a discussão, sobre a regulamentação da denominação das vias, nós tivemos uma audiência pública aqui em meados de 2015, 16, com os Correios. Inclusive, trouxe uma cartilha de orientação que foi editada a nível nacional para recomendação aos municípios. E nós, inclusive, apresentamos esse projeto, vereador Leve, que dispõe sobre a regulamentação da denominação de vias públicas e uma série de critérios. Porque, por exemplo, infelizmente, aqui em Anápolis tem rua que tem três nomes. E tanto para o cidadão, como para os Correios, e para as comunicações e correspondências, tem dificuldade. Lá na Alexandrina tem uma que chama Matão, chama Jair Ribeiro Guimarães, e tem outro nome também. A própria aqui, Faiá de Rana, Xavier de Almeida, Ana Jacinta, que a recomendação é que as vias que recebem prolongamento, porque de repente aprova-se um loteamento contigo que dá sequência à via, que essa via tenha continuidade com o mesmo nome. Infelizmente, aqui em Anápolis, tem várias vias com vários nomes e algumas até com número. Rua 5, rua, não sei se é José Canela e rua não sei o quê. Quer dizer, várias denominações na mesma via. Então, é pertinente, nós reapresentamos esse projeto e esperamos que em breve seja discutido aqui. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Quero cumprimentar o vereador Lacerda, seu projeto também. Essa iniciativa já vinha em outras cidades, o Rio de Janeiro, por exemplo, todas as placas, consta lá um breve histórico do nome da pessoa. É um projeto perfeitamente exequível, eu acho que será importante. Eu mesmo moro na rua, que é a rua Avenida 24 de Agosto, que eu não sei o que significa a data 24 de Agosto para a cidade de Anápolis. Aqui nós estamos na rua Capitão Silvério, eu não sei também quem foi o Capitão Silvério. Eu acho que é interessante, até mesmo para reforçar a homenagem. Eu acho que quando se põe esse histórico, a própria data, o próprio homenageado, a homenagem é reforçada, a homenagem ela tem mais simbolismo do que propriamente apenas colocar o nome. Então, cumprimento o senhor pelo projeto e conte o meu voto caso necessário. O projeto em discussão, discussões encerradas, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 141/2017, autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Humberto de Castro Dourado e determina outras providências. Projeto em parecer favorável da Comissão Constituição e Justiça e Educação.
Projeto em discussão. Discussões encerradas, votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável ao título do Dr. Humberto. Dr. Gomide.
Favorável.
Desmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Pastor Elias.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélia Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor. Geli.
Favorável.
Mauro. Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Sério Júnior. Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Programa resultado, com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, nas mediações do Museu Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de implantação de unidade no Rápido, na Avenida Pedro Ludovico, quadra 47, lote 39, bairro Vivian Park. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Coronel Batista, Centro. Por fim, do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buraco na rua Professor Eli Alves Ferreira, quadra 1, lote 7, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento de autoria do vereador Américo. Solicita implementação de tampa em boca de lobo e limpeza na rua João Pinheiro, quadra 29, lote 379, bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereador Américo. Solicita implementação de faixa elevada na rua O, quadra 19, lote 4, bairro Jandaia. Continua requerendo, vereador Américo, solicitação de reposição de lâmpada nos postes na rua Marechal Gouveia, número dos postes em anexo. E por fim, solicita, vereador Américo, operação de tapa-buraco na rua 25, quadra 23, lote 7, no bairro residencial Vale do Sol. Passa a palavra à secretária, professora Geli, para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Domingos Paula, que solicita construção do novo Hospital Municipal de Anápolis na região leste da cidade. Segue assinado por mais 13 vereadores. Vilma Rodrigues, vereadora Vilma Rodrigues, que requer reposição de lâmpada em poste no bairro do Anápolis, Anápolis City. Vereador Jackson Charles, e solicita serviço de tapa-buracos na rua Quintino Bocaiúva, 943 Centro, em frente ao Colégio Auxílio, com foto em anexo. Vereador Leandro Ribeiro, solicita um estudo para uma melhor captação de água e obras de contenção de erosão na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues e rua José Martins de Brito, Parque das Primaveras, próximo ao Ceasa. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Cantor Senhorzinho, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Mirage, bairro Polo Centro 1. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Escutando.
Vereador Jean Carlos solicitou. Qual foi o outro também, gente? Só Jean? Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Na verdade, eu não tenho nenhum requerimento aí, mas em relação a esse requerimento do rápido da região, nas proximidades do Vivian Park, não me lembrei quem foi o autor, nós tivemos a oportunidade de apresentar um requerimento desse mesmo objetivo no mandato anterior. Conseguimos, inclusive, a aprovação também lá do Executivo, inclusive o estudo da viabilidade e a necessidade. O que ocorre é que, infelizmente, já caminhava-se para essa dificuldade de gasto pessoal, e não é diferente agora, né? E essa a implantação de um RAP naquela região realmente é importante, mas está se esbarrando, sobretudo, nessa questão de pessoal para a viabilizar a implantação daquele local, que realmente é uma região que merece. Já era, inclusive, previsto, seria nas imediações próximas ali à divisão do Vivian Park com Copacabana, na Avenida Pedro Vico, um local bem estratégico, para que pudesse realmente ser
é atender a grande maioria da população com maior facilidade. Mas, infelizmente, isso não se deu e esperamos que agora, quem sabe, no próximo ano, quem, o prefeito Roberto assim entendendo e tenha condições financeiras, possa realmente implantar esse benefício para cada região. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Incremento em seu discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Comunicando, senhor presidente. Eu quero aqui comunicar a todos que estão nos ouvindo que hoje nós teremos uma inauguração de uma congregação nossa ali no Parque dos Pirineus. Será realizada no dia 11/12. Às 19h30, na rua PP12, quadra 25, lote 35, no Parque dos Pirineus, onde o nosso pastor dirigente é o pastor Oséias Ferreira Sobrinho. Ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns ao Conselho de Pastores, pastor Leordino, e a todos que puderam estar presentes na Marcha para Jesus. Tivemos uma excelente caminhada, onde tiveram ali vários vereadores, vários deputados federal, deputado estadual e a comunidade que compareceu, saindo ali da praça do avião, próximo ali ao terminal urbano, caminhando até aqui a Praça do Emanuel, onde tivemos ali vários shows e ministrada a palavra e a população compareceu. Parabéns a todo o conselho, parabéns a toda a comunidade, né, Lélio? Foi uma bênção, aqueles que puderam estar presentes viram. Eu quero aqui então deixar meus parabéns a toda a população, ao prefeito Roberto Nabo, vice-prefeito Márcio, que colaborou com esta marcha para Jesus. Parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Ainda nas comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas repetindo as palavras aí do nobre vereador pastor Elias, também pedi uma parte nas comunicações para parabenizar pastor Leordino e todo o Conselho de Pastores de Anápolis, pela brilhante realização da Marcha para Jesus. Sem dúvida nenhuma, foi um momento, um ato muito importante, e eu acredito um ato profético para a cidade de Anápolis, onde ali vários cristãos saíram da Praça Americana do Brasil, debaixo de uma chuva até muito forte, e caminhamos orando em vários pontos, inclusive aqui no viaduto, abençoando a administração dessa cidade, os vereadores, todas as autoridades da nossa cidade, que acreditamos foram constituídas por Deus, até chegarmos ali à Praça do Emanuel. Uma festa muito bonita, muito ordeira, e a palavra de ordem é que Anápolis é do Senhor Jesus e quem ama a Deus não despreza a família. Então, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante, muito brilhante. Parabéns, pastor Leordino, todos os pastores e, sobretudo, os cristãos que atenderam o chamado para poder proclamar o nome de Jesus na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Nas comunicações, Léo? Nas comunicações.
Obrigado. Obrigado.
Sem haver mais inscritos, declaro encerrado sobre a proteção de Deus, essa presente sessão, convoco outra para amanhã, dia 12 de dezembro, em horário regimental.